Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 19 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que anunciou uma coisa bem bacana lá pro Nintendo Switch. Ela criou uma espécie de plataforma chamada Nintendo Labo, e essa plataforma deixa a criançada construir lá uns acessórios inteligentes que são feitos de papelão. Esses acessórios interagem com o Nintendo Switch, e dá, por exemplo, para encaixar lá o Switch num piano feito de papelão e tocar fazendo som de piano de verdade, dá para encaixar o controle lá numa vara de pescar feita de papelão e jogar um game de pescaria, tem um robô interativo, tem casinha e por aí vai. De acordo com a Nintendo, esses kits do Nintendo Labo vão chegar lá às lojas dia 20 de abril nos Estados Unidos, e eles vão custar $70 no caso de um pack com 5 cartelas, né, de papelão lá para 5 projetos diferentes, e $80 no caso de um kit que a pessoa vai poder montar e vestir para se transformar num robô e controlar um robô lá no Switch com os movimentos do próprio corpo. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Ibope fez uma pesquisa em parceria com o Omelete para identificar os hábitos de consumo de TV da galera. Eles concluíram que 97% dos brasileiros consomem vídeo por streaming, sendo que 91% usam Netflix, 80% também consomem lá vídeos no YouTube e 13% usam o HBO Go, e identificaram que a TV a cabo perdeu quase 365 mil assinantes no ano passado, tendo fechado o período lá com 68% de adoção, que foi 4% ao menos do que 2016. E ainda sobre o Brasil, deixa eu comentar que a versão digital lá da Carteira Nacional de Habilitação já vai começar a valer no mês que vem, no país inteiro. Como eu comentei aqui no fim do ano passado, só dá pra você tirar essa eCNH se você já tiver o modelo novo da CNH de papel, né, que é aquela que tem um QR Code, e se você quiser ver como que é o processo para pedir a sua, é só você seguir os passos do link que tá aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem o serviço Twitch de streaming de jogos anunciou uma mudança no cargo de vice-presidente de operações. Eles disseram que o Kevin Lin, que é um dos cofundadores lá do Twitch, está mudando de cargo e vai passar a liderar uma área nova chamada Cultura, Estratégia e Inovação. E enquanto isso, quem vai entrar lá no lugar dele é a Sarah Clemens, que trabalhou durante 2 anos como vice-presidente de operações lá da Pandora. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Microsoft promoveu o diretor do Minecraft, que é um cara chamado Matt Booty. A partir de agora, ele é vice-presidente corporativo da divisão Microsoft Studios, o que na prática, né, significa que ele vai passar a supervisionar tanto o desenvolvimento quanto o lançamento dos jogos da Microsoft para PCs, consoles e plataformas móveis. A título de informação, hoje o catálogo lá de jogos da Microsoft inclui, dentre outros, né, Age of Empires, Gears of War, Halo, Killer Instinct e o mais importante de todos, que é o joguinho da paciência. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook Messenger, que tá com um bug meio maluco lá na versão para iOS. Desde ontem de manhã, alguns usuários vêm enfrentando um problema que faz o app travar depois que ele digita lá algumas palavras para poder mandar para alguém. Por conta disso, o pessoal tá se vendo obrigado lá a quebrar uma frase em várias mensagens, né, e ficar mandando lá de pouquinho em pouquinho, o que além de ser bem irritante, tá impedindo o pessoal de conseguir conversar direito lá na plataforma. Comentando esse problema, o Facebook falou que já tá a par da situação e disse que o bug tá afetando só uma porcentagem pequena de usuários, e eles prometeram que vão corrigir a coisa toda o mais rápido possível assim que eles descobriram o que diabos está acontecendo. E ainda sobre o Facebook, ontem eles lançaram lá a versão do WhatsApp, que é uma espécie de mensageiro comercial chamada WhatsApp Business. Esse app paralelo deixa lá as empresas e pequenos negócios criarem perfis para conseguir conversar com os clientes, responder dúvidas e por aí vai. Nesse primeiro momento, o WhatsApp Business só está disponível para Android, ainda assim só em alguns países, o que não inclui Brasil e em Portugal, mas eles já disseram que vão expandir a disponibilidade dele nas próximas semanas para o resto do mundo. E por último, sobre as propriedades do Facebook, deixa eu comentar que o Instagram ganhou um recurso meio sacana na última atualização. A partir de agora, ele mostra lá na parte de mensagens diretas, né, para os seus amigos quando que você esteve online ou se você está online naquele momento, que é uma coisa que já tem em outros apps. A diferença aqui é que o Instagram fez isso e não contou para ninguém. A boa notícia é que você pode desativar isso na sua conta, ou seja, pelo menos por enquanto você pode impedir que todo mundo saiba, né, se você está usando o aplicativo ou não, e para fazer isso você entra lá nos ajustes do aplicativo e desativa a opção Mostrar Status de Atividade. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que segue fazendo aquela espécie de manobra de relações públicas para definir que lugar que vai receber a segunda sede da empresa. Para quem não sabe o que tá rolando, é o seguinte. Lá para metade do ano passado, a Amazon anunciou que ia abrir uma segunda sede em algum lugar da América do Norte, e ela basicamente falou para cidades interessadas mandarem lá propostas com que elas estavam dispostas a fazer e oferecer, né, de vantagem para que elas fossem escolhidas. E isso fez 238 cidades mandarem propostas de todos os tipos, né? Teve até cidade prometendo que ia mudar de nome, ia virar Amazon se ela fosse escolhida. E eis que agora a Amazon anunciou as 20 cidades que ela escolheu para uma espécie de segunda fase dessa disputa. Dessas 20 cidades, 19 ficam nos Estados Unidos e uma fica no Canadá. Teve umas do México que mandaram, mas nenhuma foi escolhida. E agora a Amazon falou que vai aprofundar a conversa com todas elas para decidir ainda nesse ano quem que vai sair vitorioso nessa espécie de gincana multibilionária. E enquanto isso, lá no YouTube, eles estão se vendo obrigados a remover diversos vídeos lá no site para conter uma das ideias mais imbecis que já apareceram nos últimos anos. O que rola é que uma marca de sabão em pó lançou lá nos Estados Unidos uma espécie de cápsula para jogar na máquina de lavar roupa, e essa cápsula parece uma bala ou algum tipo de doce. Num primeiro momento, isso fez o pessoal brincar, né, falando que dava até vontade lá de comer o pacotinho com um detergente, tira-manchas e branqueador de roupas, mas é claro que não demorou muito para alguns manés inventarem de comer o negócio de verdade. Aí um pedaço dessa galera começou a filmar a brincadeira e publicar isso no YouTube, né, desafiando as outras pessoas a comerem o sabão líquido também, e é claro, né, pintou um desafio, o pessoal acaba tentando fazer também, pra tentar ficar famoso. Por conta disso, antes que alguém morra, né, o YouTube tá se vendo obrigado lá a ficar caçando e removendo esses vídeos do pessoal comendo sabão de lavar roupas, e a própria Procter & Gamble, que é a dona da marca de sabão em pó, também tá fazendo uma campanha nas redes sociais, que o pessoal tem que ser avisado que sabão de lavar roupa não é pra ficar comendo por aí. Bom, e já que eu falei sobre o YouTube, deixa eu falar rapidinho sobre o Google. Dia desses eu comentei que tanto o Chromecast quanto o Google Home estavam com um bug que derrubavam lá o Wi-Fi do pessoal, porque bombardeava a rede com muitos dados na hora de ligar, e parece que o Google conseguiu resolver a situação. Ontem eles liberaram um update que muda o comportamento dessa transmissão de dados, né, para impedir essa espécie de DDoS acidental lá nos Wi-Fis do pessoal, e por isso vale se atualizar seu Google Home e seu Chromecast, caso você tenha um desses em casa. Bom, e agora eu vou dar uma notícia que vai deixar nosso amigo Tássio Veloso lá da CBN feliz da vida. Ontem a Portkeys Games, que é a produtora lá dos jogos da Warner Bros., anunciou que vai lançar um segundo jogo de Harry Potter para celular. Não faz muito tempo ela anunciou uma parceria lá com a Niantic para lançar um jogo imersivo chamado Wizards Unite, e eis que agora, ontem na verdade, ela falou que vai lançar um segundo jogo ainda nesse ano chamado Hogwarts Mystery. De acordo com a Portkeys Games, esse jogo vai se passar nos anos 80, que é quando o Bill Weasley e a ninfa da Tonks estudavam lá em Hogwarts, ou seja, né, isso é antes lá do Harry Potter nascer, e do modo geral, o jogo é uma espécie de RPG que o pessoal vai poder jogar pra ver como que era estudar lá em Hogwarts. A Portkeys Games não falou exatamente quando que ela planeja lançar o Hogwarts Mystery, se limitou a dizer só que ele chega ainda em 2018, mas publicou uma página pro pessoal se cadastrar se quiser receber novidades a respeito do game. E agora o assunto é a Apple, que decidiu repassar lá para os funcionários dela uma parte do dinheiro que vai sobrar, agora que ela vai transferir lá para os Estados Unidos os bilhões de dólares que ela guardava em outros países. O que ela vai fazer é dar um bônus de $2,500 em ações, né, para cada funcionário, com cargo inferior lá de diretor sênior, e de quebra, cada vez que um funcionário fizer uma doação, ela também vai fazer uma doação com valor dobrado, com limite anual de $10,000 por funcionário. E ainda sobre os cofres da empresa, ela conseguiu lá chegar a um acordo com a União Europeia para marcar o início da transferência de 13 bilhões de euros que ela vai ter que fazer para a Irlanda em impostos retroativos. Esse é um caso bem curioso, porque tanto a Apple quanto a própria Irlanda estão lá tentando reverter essa decisão da União Europeia, mas enquanto isso não acontece, a Apple vai ter que começar a pagar, e esse dinheiro vai ficar lá rendendo, né, meio parado, meio rendendo no fundo de garantia até que o processo seja finalizado. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar uma coisa curiosa que o Tim Cook falou numa entrevista lá pro canal ABC News. Ele falou que em breve o iOS vai deixar o usuário escolher se ele quer que o processador lá do iPhone trabalhe com a performance reduzida caso a bateria esteja desgastada. Essa é uma decisão bem estranha, né, já que foi essa a solução que a Apple achou para fazer esses iPhones pararem de desligar do nada nos momentos de pico de processamento, mas parece que eles estão procurando um outro jeito de resolver esse problema. O Tim Cook falou que essa opção deve chegar num beta lá do iOS no mês que vem, possivelmente o iOS 11.3, e é bem possível, né, que a liberação oficial aí dessa atualização aconteça lá para março, como tem acontecido nos últimos anos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Facebook, deixa o Instagram. Google Home, se você tiver uns desses em casa. Uns desses, não, um desses, né? Ela vai conseguir ir lá repatriar o governo. Repatriar o governo.